Amém, amém. Bom dia, irmão, irmã, você que está aqui no prédio com a gente e você que está aí acompanhando a gente, onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus sobre a vida de todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, que a família de todo mundo esteja em paz. Vamos para o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler a partir do verso 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, até o verso 15, diz assim, palavra do Senhor. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E você sabe que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é, para mim, antes de qualquer coisa, um atestado de como vidas podem ser transformadas. Explico a você o motivo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito dura, resultado da necessidade apostólica de fazer uma intervenção numa comunidade profundamente adoecida. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê o retrato de uma igreja doente ao extremo, uma igreja que vivia não apenas divisões, o que por si só já seria tristíssimo, mas vivia problemas morais que nem entre os não cristãos, diz o texto, eram enfrentados. E aí Paulo escreve a primeira carta, exorta, repreende, dá palavras duras que às vezes são necessárias para que a gente cresça, certo? E depois ele escreve uma segunda carta, que já tem um outro tom. Obviamente com exortações e instruções, mas também com um tom de encorajamento e incentivo, porque afinal aquela comunidade muito adoecida tinha mudado. Às vezes a gente acha que pessoas não mudam, pessoas mudam. A gente acha que situações não podem ser transformadas, situações podem ser transformadas. Às vezes a gente acha que histórias que já estão desfeitas, ou comportamentos que já estão crônicos, cristalizados, não podem ser substituídos por outros, mas podem. Porque o poder do Evangelho é para a gente a lembrança de como as coisas podem mudar. E aqui a gente tem uma carta que reflete exatamente isso. A comunidade de Corinto, de uma igreja adoecida, passou a ser, para aquela região, um modelo de algumas coisas, dentre os quais o modelo de generosidade. Essa igreja era uma igreja extremamente generosa, o que era curioso, porque ela era uma igreja também muito empobrecida do ponto de vista dos recursos materiais. A igreja em Corinto não era uma comunidade que dispunha de muitos recursos para si. Mas é porque a gente acha, não sei porquê, às vezes, que generosidade tem a ver com quanto a gente tem no bolso. Quando, no fundo, generosidade essencialmente tem a ver com como está o nosso coração. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Havia uma outra igreja, numa outra região, a Macedônia, que passava por dificuldade. E ainda que a comunidade que se reunia na cidade de Corinto fosse uma comunidade desprovida de recursos, ela se sentiu no coração impelida a participar do suprimento das necessidades daquela outra comunidade. E aí ela se mobilizou, levantou recursos ali e foi abençoar aquela outra comunidade, enviando recursos para que eles tivessem então as suas necessidades supridas. Paulo, apóstolo, quando percebe isso, que uma comunidade pobre se mobilizou para ajudar uma outra comunidade necessitada, ele escreve, encorajando a turma de Corinto a continuar assim. Aqui no capítulo 9, o que a gente tem é exatamente esse pedaço da carta, de Paulo olhando e dizendo assim, ó, isso que vocês fizeram foi muito bacana, continuem a fazer isso. Só um parênteses aqui. Os textos bíblicos nos ensinam com as doutrinas que estão postas, mas eles também nos ensinam de outras formas, como, por exemplo, com a pedagogia que a gente percebe na postura de alguns dos seus autores ou dos seus personagens ao fazerem o que fazem. Por exemplo, eu acho muito bonito que aqui, nesse texto, Paulo queira reforçar positivamente o que ele vê de bom no outro. Vê se não é assim às vezes na vida. A gente vê a pessoa fazendo algo errado. Aí a gente chama atenção. Levanta a voz, exorta, briga, corrige. Tudo bem, faz parte. Aí a gente vê a pessoa fazendo algo certo. E a gente não diz nada. Ou às vezes até fala assim, ó, não fez mais do que obrigação. Quem nunca, né? A gente reforça o erro, mas não encoraja o acerto. E volto a dizer, está certo reforçar a observação do erro para que ele não se repita. Mas por que nas nossas relações a gente não pode gastar um pouquinho de tempo para olhar para alguém e dizer assim, isso que você fez, você está de parabéns. Continua fazendo. Essa mudança aí, ó, para o bem, ela é maravilhosa, ela é positiva. Continue cultivando esse negócio. Por algumas razões, dentre as quais, só quem se empenha para mudar um hábito, um comportamento, sabe quão custoso aquilo foi para si, né? E quando alguém que está perto da gente reforça positivamente, dizendo, eu vi o que você fez, você está de parabéns, isso foi muito legal. Essa pessoa que se empenhou para mudar, ela, em tese, tende a se sentir mais encorajada para continuar naquele processo, fazendo exatamente aquela nova coisa. Então, sai desse lugar meio ranzinza de ser só o profeta no sentido caricato, sabe, daquele que denuncia o que está errado, e vem para esse outro lugar que às vezes é mais desafiador e mais maduro, certamente, de olhar e dizer que legal que você fez isso, que foi bom e que está certo, continue a fazer. Seja um encorajador do acerto do próximo. Paulo apóstolo e todos os demais apóstolos poderiam ter escrito apenas textos dizendo isso está errado, isso está errado, isso está errado. Mas não, eles dedicam parte do seu tempo a olhar para os outros para dizer isso está certo, está legal, continue nesse caminho. Seja um encorajador do acerto dos outros. Até porque, quando você encorajar o acerto dos outros, penso eu, você vai ter, inclusive, mais legitimidade e abertura por parte do outro para poder chamar atenção na hora do erro. Senão você vai ser uma caricatura daquele sujeito para quem os outros olham e dizem, ah, fulano não vê nada de bom, deixa para lá, não leva a sério não. Então está aqui Paulo, encorajando essa comunidade. O que o texto deixa entender é que parte dessa igreja que foi ajudada agora ia visitar a turma de Corinto. Era uma gente que estava indo lá. E aí Paulo está escrevendo, dizendo assim, ó, então, aquela ajuda que vocês fizeram para eles, lembra que vocês foram generosos? Agora que eles estão indo aí, continuem a ser generosos. Continuem a cuidar deles, da forma que vocês puderem. porque isso vai ser bom. A generosidade é sempre boa. Ser generoso é muito bom. Ponto. Não tem nenhum motivo para que você não seja. Você pode se perguntar, como eu vou ser generoso? Onde eu vou ser generoso? Quando eu vou ser generoso? Essas perguntas são importantes para você fazer. Mas ser generoso é sempre bom. A generosidade é uma virtude, não é um problema. É que às vezes ela é interpretada a partir de estereótipos que fazem com que as pessoas olhem e digam assim, ah, não sei não, é melhor não. Pense só em si, só no seu umbigo. Guarde para si, busque para si, garanta para si. Mas eu acho que isso é tanto um estereótipo, uma caricatura, quanto é, na minha opinião, obviamente, uma incompreensão de como a vida deve ser vivida. Porque a vida é vivida muito melhor quando a gente consegue ser generoso, não tenho dúvida disso. Paulo, inclusive, dá uma explicação aqui, teórica, do porquê a generosidade é uma virtude que deve ser cultivada. Ele apresenta aqui uma lei bastante conhecida, que é a lei da semeadura. É o que Paulo apresenta aqui. Ele diz assim, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É evidente, e eu quero muito que você guarde isso, que Paulo não está aqui apresentando uma visão simplista da vida. Paulo não está aqui estabelecendo uma leitura rasa e superficial da vida, que é muito complexa e tem muitas facetas. Paulo só está aqui com a lei da semeadura, reconhecendo que existe uma lógica operante por detrás da nossa história. Há uma lógica que rege as nossas relações. E essa lógica, Paulo chama aqui de essa lei do semear e do colher, do plantar e do colher. Que basicamente, e você a conhece, eu imagino, tem a ver com a seguinte compreensão. Da mesma forma que não dá para eu plantar laranja querendo colher maçã, não dá para eu plantar ódio querendo colher amor. Simples assim. Podia até encerrar a mensagem aqui, né? Deu para entender, não deu? Vou continuar mais um pouquinho, porque o pastor gosta de falar. Paulo está dizendo o seguinte, que coisa é essa de, na vida, a gente cultivar algumas expectativas que são contrárias à lógica que rege o mundo? Que coisa é essa? De, às vezes, a gente demandar dos outros coisas que são muito diferentes daquelas que a gente faz com os outros. Que coisa é essa da gente se esquecer, o que a gente sempre ouviu do nosso pai e da nossa mãe desde a infância, que é, pô, não faça com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Porque a vida, num certo sentido, se estabelece nesses termos. De tal forma que uma pergunta que pode parecer boba, mas que é fundamental que eu e você precisamos responder é, o que a gente está plantando por aí? Eu gosto muito de uma metáfora que Jesus usa numa das suas parábolas mais conhecidas, e também em outras parábolas, mas nessa de forma mais explícita, que é a metáfora do semeador. Jesus compara a vida a essa atividade do semeador, que era uma figura muito conhecida na Palestina dos seus dias, uma região mais rural, assim, do Império Romano. A figura do semeador era a figura desse sujeito que saía para o plantio, para a colheita, cuja vida era dedicada a isso. E o semeador saía com as sementes, e ele lançava as sementes, e ele esperava que a terra desse o seu fruto, mas o semeador não tinha expectativa de que o fruto daquela semente fosse diferente da semente, na sua natureza, sabe? Então ele saía, ele lançava, ele esperava o trabalho da terra, da chuva, do sol, mas ele sabia que em algum momento ele voltaria para colher algo da natureza daquele que ele tinha plantado. Porque não dá para esperar diferente. E aí Jesus se utiliza dessa metáfora para falar da nossa vida. Para dizer que a nossa vida é como esse processo do trabalho de alguém que sai plantando. E se a gente tivesse essa consciência todos os dias, de que a gente sempre sai plantando, De que cada vez que a gente sai da nossa casa e vai para um lugar, a gente está plantando alguma coisa. De que cada vez que a gente se assenta à mesa com alguém, a gente está plantando alguma coisa. De que cada vez que a gente volta para a nossa casa, a gente está plantando alguma coisa. Se a gente tivesse essa consciência, talvez a gente fosse um pouquinho mais intencional, sabe? Nessa atividade. Talvez a gente pensasse um pouco mais no que a gente está lançando. Porque não é praga, não é maldição, não é feitiço, nem qualquer coisa do tipo. É lógica que rege a vida. Porque a gente planta, a gente colhe. E para algumas coisas é engraçado como a gente tem memória curta, né? Ou seja, a gente percebe às vezes o que a gente plantou só quando a gente vai colher. Engraçado como às vezes, numa ilusão, a gente tem certeza de que a gente plantou um negócio e quando a gente vai colher, a gente vê que talvez a gente tenha plantado algo diferente do que a gente achou que a gente tinha plantado. Razão pela qual eu acho que a gente precisa de duas coisas. Primeiro, atenção para a gente discernir o que a gente está plantando nessa vida. O que eu estou semeando? O que eu estou partilhando? O que eu estou colocando nesse mundo? O que eu estou permitindo que saia de mim? O que eu estou fazendo com que cresça em algum momento, em algum lugar? Porque vai crescer em algum momento, em algum lugar. Eu preciso ter essa atenção. E não apenas essa atenção, eu preciso ter essa intenção de plantar com a melhor semente que eu tiver. Porque, ó, pode acreditar, todo mundo tem dentro de si sementes boas e sementes ruins. Todo mundo. Então, por exemplo, está num ambiente como esse, de igreja, não garante que você tenha no bolso apenas as suas melhores sementes. Porque as sementes não são coisas que a gente traz no bolso, as sementes são coisas que a gente tira do coração. E no nosso coração a gente tira coisas boas e coisas ruins. E é por isso que você precisa ter essa atenção de dizer que sementes são essas que eu estou jogando nesse lugar. Porque há sementes que eu não preciso partilhar, há coisas que eu posso só, assim, abafar lá do lado de dentro e pedir para Deus minimizar os seus efeitos, sabe? Mas há outras que eu preciso partilhar. Porque se eu quero que aquilo se perpetue, eu preciso lançar cada vez mais nesse solo da existência. Eu preciso acreditar que colocando para fora aquilo que eu tenho de melhor, eu vou impactar a vida das pessoas. Talvez a forma mais fácil da gente pensar isso, e a maior parte das coisas da vida, essa metáfora, é a metáfora mais propícia para a gente pensar em quase tudo, né? Da educação dos filhos. Ora, eu preciso me lembrar, certo? Que eu tenho, por exemplo, eu no meu caso, dois meninos cujo coração é um solo, e em cujo solo vai crescer aquilo que eu plantar. Não só isso, mas também isso. E principalmente isso, né? O que significa dizer que, assim, quanto mais coisas boas eu plantar dentro deles, mais chance eu tenho de ver emergir coisas boas do solo da existência deles. E o inverso também é verdadeiro, né? Por que cultivar a expectativa de que saiam coisas maravilhosas de dois meninos que recebem o pior todos os dias? Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. A pergunta é, o que você está plantando nessa vida? Então saia com atenção. Mas saia também com intenção. Certo? Atenção não é tudo. Perceber o que você está fazendo é importante. Mas não é tudo, porque você pode perceber que você está fazendo errado. Você precisa ter a intenção de fazer o certo. Então atenção e intenção. Ao lançar as suas sementes, saia atento e saia com a intenção de semear no solo da existência dos outros e no solo da sua própria existência aquilo que você tem de melhor. Porque todo mundo oscila, vou usar aqui a metáfora do texto de um bispo da cidade de Edimburgo chamado Richard Holloway. Ele escreveu um livro chamado Entre o Monstro e o Santo. Todo mundo vive entre o monstro e o santo. Então tenha a intenção de lançar as sementes que te aproximem não do monstro, mas do santo. Porque todos temos dos dois tipos de semente. Atenção, intenção. Mas tenha também, sabe o quê? A humildade de fazer observação. Sobretudo em relação àquilo que os outros dizem a você a seu próprio respeito. Usando, assim, um termo em voga. Então, saiba receber feedback. Saiba ouvir. Ouça as pessoas que estão perto. Justamente para você não se surpreender achando que plantou um negócio e colhendo outro. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo certo. Mas, ó, a gente tem ponto cego, todo mundo tem. Então, às vezes, a gente acha que a gente está fazendo um negócio maravilhoso. Aí a gente vai e descobre que não, aquele negócio não era tão maravilhoso assim. Na verdade, a gente podia ter feito de outro jeito, falado de outra maneira, esperado um pouquinho mais o tempo. Digo isso diversas vezes aqui e queria repetir, se você me permite. Ninguém tem sobre si uma percepção tão perfeita a ponto de não precisar ouvir o que outras pessoas têm a dizer a seu respeito. Sobretudo as pessoas que estão mais perto da gente. Às vezes é difícil, às vezes dói, porque mexe no nosso orgulho, na nossa vaidade, mas nós precisamos de pessoas perto que nos façam perceber que às vezes a gente está plantando um negócio diferente do que a gente acha que a gente semeou. Quer um exemplo? Outro dia, essa semana, eu tinha acabado de chegar de uma viagem, cansado em casa, ainda tinha um monte de coisa para fazer, coisa que tinha a ver com a minha atividade, mas que eu detesto fazer. A atividade de todo mundo é assim, né? Ou não? Tem alguma coisa no seu trabalho que você não gosta de fazer, certo? Só para eu não me sentir assim tão sozinho, excluído, problemático. Sabe, tem coisa que sai e fala, ah, isso faz parte do pacote, mas estou sem paciência. Aí era final do dia. Cheguei em casa, sabia que tinha que fazer. Feliz que eu tinha reencontrado a Denise, o Lucas e o Felipe. Os meninos vieram falar comigo. Na hora que eu tinha que fazer o que eu não gosto de fazer. Precisa contar o resto da história? Uma resposta mal dada, atravessada. Estava morrendo de saudade deles. A Denise me chamou e falou assim, isso tem a ver com os meninos ou tem a ver com você? Aí eu dei um beijo nela, peguei minha cara no chão, botei aqui. Quem nunca, né? Falei, Lucas, Felipe, desculpa, tem nada a ver com vocês. Papai está cansado, vocês estão certos. Tem nada a ver com vocês. Desculpa pelo jeito que eu falei, tá? Porque a gente precisa, né? De alguém perto que às vezes tem a liberdade para dizer assim, ó, isso foi o quê? Isso que você está fazendo desse jeito é para quem? Esse não é o seu melhor. Você tem outra semente aí dentro. A gente precisa dessas relações. Agora, a gente precisa comer um quilo de sal junto com as pessoas para a gente ter essa liberdade, para a gente não ficar nessa defensiva, para a gente aceitar essa fala, porque a gente não consegue se perceber no nosso melhor o tempo todo. Todo mundo tem ponto cego. Ó, nunca vi minhas costas. Só refletida no espelho, mas assim, né? Todo mundo tem um ponto que não vê. Ora, então por que você acha que você sozinho vai conseguir perceber tudo? Às vezes a gente está, assim, lançando uma semente achando que a gente está lançando outra. Aí a gente vai colher e vai olhar e vai dizer, ué, era outra. É Paulo aqui dizendo, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E é engraçado como a gente usa esse texto para pensar assim nessa semeadura da grana, né? Porque Paulo aqui especificamente está dizendo, olha, vocês estão sendo muito generosos no sustento daquela outra comunidade e tal. Mas assim, o princípio tem uma abrangência muito maior do que apenas do dinheiro, né? Isso aqui não é um conselho para um banco de investimento. Isso aqui é um princípio de vida. Até porque, se você observar, você vai ver que Paulo avança e ele explica a razão pela qual a gente deve cultivar no coração atenção, intenção e disposição para observação do que os outros têm a dizer no que diz respeito à lei da semeadura. Paulo diz que essa gente que entende a lei da semeadura e vive com generosidade ao semear, descobre que a generosidade multiplica a riqueza. Isso. Generosidade multiplica a riqueza. Sabe qual é a pior forma de você interpretar isso que eu acabei de te dizer? Pensando assim, então, eu vou dar a maior oferta que eu puder para a minha igreja, que Deus vai me abençoar. Porque tem gente que lida, por exemplo, essa questão da generosidade dos recursos na igreja a partir desse princípio, certo? Vou dar, que eu vou receber, está escrito, não tem erro. Então, assim, o reino de Deus como o melhor negócio no investimento financeiro que vai alavancar a sua vida. Ah, esquece esse negócio. Esquece esse negócio. Não tem a ver com isso. Multiplicar riqueza a partir da generosidade tem a ver, mas não mais importante, também com entender que sim, quanto mais a gente abençoa os outros, mais a gente é abençoado, materialmente falando, eu acredito nisso, quanto mais a gente abençoa as pessoas, mais a gente é abençoado, eu acredito muito nisso, que o generoso descobre coisas nessa graça de nós nos abençoarmos juntamente, que o avarento nunca vai descobrir, e experimenta coisas que o avarento nunca vai experimentar, eu acredito nisso. Mas eu acho que tem uma outra questão na multiplicação de riqueza que para mim é mais importante. A generosidade multiplica a nossa compreensão do que significa ser rico. Porque a generosidade diversifica na nossa mente as interpretações do que significa ter riqueza. Então, pessoa generosa, diferente de pessoa avarenta, entende por essa dinâmica da vida que a riqueza não se mede apenas pela quantidade de dinheiro que a gente tem no nosso bolso ou na nossa conta bancária. Pessoas generosas descobrem que riqueza é uma experiência que qualifica não apenas a quantidade de dinheiro que a gente tem, mas tantos outros tesouros que a gente vai acumulando nessa vida, que são de outra ordem, usando aqui palavras de Jesus de Nazaré, de uma espécie que o ladrão não pode roubar, nem a traça pode corroer, verdade ou mentira? Só gente generosa experimenta isso. Só gente generosa consegue perceber como existem tesouros nessa vida que não tem a ver apenas com o dinheiro que a gente guarda. Então, Paulo está encorajando essa comunidade pobre financeiramente a ser generosa, porque ele está dizendo, olha, vocês que já são, continuando a ser, vão experimentar riquezas de tanta ordem nessa vida. Há tanta coisa que vocês vão perceber que é tesouro de Deus. E vão perceber por causa desse coração de vocês. E esse é um encorajamento, sabe, para a gente ser generoso. No amor que a gente dá, no perdão que a gente oferece, no fruto do espírito que a gente cultiva. Generoso no nosso intento de servir a Deus com o nosso coração, porque a gente vai descobrindo que há muita riqueza por aí, que Deus coloca à nossa disposição. Que quem fica trancado em si, ainda que vá para o mundo, mas vá trancado em si, esse alguém nunca vai descobrir. Disse isso aqui, acho que na oração ou em algum momento, e queria repetir palavras do Senhor registradas em Atos dos Apóstolos. Há um trechinho de Atos dos Apóstolos que cita uma mensagem de Jesus, que não está nos Evangelhos. Como aprendemos do Senhor, mais bem-aventurado é dado que receber. Então, quem cultiva coração generoso aprende isso. Que há riquezas diversas de outras ordens que o Eterno tem para o nosso coração. E aí Paulo termina encorajando essa gente a ser generosa da forma mais bonita que ele pode terminar. Ele diz assim, sejam generosos, porque a generosidade de vocês fará com que os outros testemunhem esse dom de Deus indescritível. A generosidade é um dom de Deus. Dom não no sentido daquilo que alguns recebem e outros não. Dom no sentido de é um presente de Deus. E de fato, se a gente parar para pensar, quem é o ser mais generoso que a gente conhece? Aquele que não poupou o seu único filho, mas o deu por amor de cada um de nós. Que não guardou em si e para si todo o amor que cabia, porque é o que ele é, mas que partilhou com a humanidade essa virtude que nos sustenta e transforma a nossa vida. Quem nos sustenta com graça, bondade e misericórdia, nos dá pão para que com ele a gente se alimente. E possibilita que a gente saia e volte. Quem? Deus é o ser mais generoso que há. De tal forma que sempre que a gente age com generosidade, a gente dá testemunho desse dom indescritível, maravilhoso, que nos faz pensar em Deus como Ele é e na humanidade como ela deve ser. Então, o que eu queria dizer a você nessa manhã? Só isso. Seja generoso, seja generosa. Na vida, no partilhar da vida, sabe? No amor que você dá, no tempo que você dedica, na sua escuta, na partilha dos seus recursos, com quem precisar e você puder. Saiba que a gente sempre está plantando alguma coisa, sempre está plantando alguma coisa. Somos semeadores da vida. E a gente sempre está com sementes. Boas e más. Qual semente você vai lançar por aí? Atenção, intenção e observação. Quanto mais generosidade a gente tiver, eu acredito, mais do que a gente plantou, a gente vai colher. Porque Deus faz crescer nesse solo da terra aquilo que a gente teve a intenção de lançar. Então, que você faça o bem, porque o bem, eu acredito, você receberá. Vamos fazer uma oração? Faça a oração que você tiver que fazer aí no seu lugar, pense no que você tiver que pensar. Pense num plantio que você já está fazendo ou que você precisa fazer. Num investimento, sabe? Ó, preciso investir nessa relação aqui, preciso investir mais nesse cuidado. Pensa nisso. Pensa em como você vai sair para trabalhar amanhã, com quais sementes na mão. Alguma coisa de amanhã você já sabe que você tem para fazer, não é possível. Alguma agenda de amanhã ou dessa semana, pensa assim, ó, quero sair desse jeito. Quero sair lançando essas sementes aqui. Pensa na sua casa, pensa nos seus filhos. Pensa na história que eu te contei, porque eu tenho certeza que essa história muitas vezes já foi a história de todos nós. De depositarmos no lugar errado aquilo que devia ser despejado diante de Deus, sabe, para a gente não jogar para o outro. Pensa em alguma coisa, faz uma oração, pega isso que você ouviu, transforma isso em oração e apresenta para Deus nesse momento. Acho que vai fazer um bem para você e indiretamente para as pessoas com as quais você se relaciona. Senhor, às vezes, como naquela comunidade lá de Corinto, a gente até tem semente para lançar, mas a gente acha que a gente tem pouco. E a gente não percebe o quanto o Senhor pode fazer com o pouco que a gente tem para lançar no solo da existência. Então, às vezes, a gente acha que não vai dar certo porque a gente ama pouco, porque a gente perdoa pouco. Se a gente se lembrasse de tantas histórias que o Senhor contou, quando um amigo de Jesus disse que perdoar era muito difícil, o Mestre o lembrou que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer coisas inimagináveis, ou seja, com o pouco que a gente tem, lançando essa semente no solo da existência, a gente pode ver tanta árvore bonita nascer. Então eu quero colocar o coração de cada um aqui diante de ti, quero pedir, faz a gente sair para a vida semeando o que de melhor a gente tiver e sacrificando diante da cruz o que de pior a gente tiver, porque a gente quer não apenas viver bem, a gente quer fazer o bem. Nos ajude a termos pessoas próximas que possam nos fazer perceber o que a gente não vê e que precisa ser visto. Nos dê a liberdade de termos relações assim e de nos ajudarmos mutuamente nesse grande campo que é a vida. Enfim, que a tua palavra cumpra o propósito dela nessa manhã, no meu coração e no coração de cada pessoa, transformando a gente para a glória de Jesus, no nome de quem eu oro, muito agradecido. Amém.